A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Quantas vidas uma ideia pode transformar? O Globo Repórter de hoje mostra o poder da criatividade brasileira. Quanto mais simples, melhor. O homem, que nem sabia ler, criou a cisterna para guardar a água da chuva e deu um novo rumo à história dos nordestinos que sofrem com a seca. O sonho de voltar a enxergar. Um jovem médico desenvolve a lente que pode substituir o transplante de córnea. Você sabia que o brigadeiro nasceu por causa de uma campanha eleitoral? Quem foi a brasileira que descobriu a fórmula do doce preferido em todas as festas? Filtro de barro. Por que esse produto brasileiro, inventado no século passado, ainda é considerado um dos melhores purificadores de água do mundo? O pai da aviação e suas máquinas maravilhosas. Até dentro de casa, Santos Dumont não parava de inventar.
Viajamos pela paisagem típica do interior de Minas Gerais. Céu azul, natureza, casa de sítio. Viemos aqui especialmente para conhecer Elisete e sua história com final feliz. Elisete mora com a família nesse sítio, na zona rural de Lamin. Vive aquela rotina da roça. Trabalha na horta, colhe frutas no pomar e seu maior prazer, cuida da filha única, Ana Clara, de 9 anos. Mas já viveu tempos muito difíceis. Com 22 anos, começou a ter problemas para enxergar. Os médicos descobriram que ela tinha uma doença chamada ceratocone, com alta miopia. A única tentativa de solucionar o problema seria entrar na fila para fazer um transplante de córneas.
Muita gente comentava comigo, que vai conseguir o quê? Nunca que vai conseguir, porque córnea é uma coisa difícil. Aí foi passando o tempo. E foi ficando cada vez pior que eu tinha. Com dificuldade, mas dificuldade mesmo para enxergar, para ler, para tudo.
O problema se agravou tanto que Elisete chegou a usar esses óculos com 20 graus em cada lente.
Nunca tinha visto.
Esse óculos custou R$ 1.800.
Barbaridade.
20 graus.
O que você enxergava?
Eu vou ser sincera, às vezes outro passava na rua, me cumprimentava, eu conhecia pela voz.
Porque a pessoa mesmo, você não...
Era difícil.
Assim?
Sim, pra me ler eu tinha que pôr a mão, o caderno, a folha, sim. Televisão eu tinha que fazer isso aqui, ó. E tinha um cesto de ficar, sabe, com o olho regalado assim nas pessoas, porque eu não enxergava.
Em 9 anos, Elisete nunca tinha visto o rosto da própria filha direito. Era mais ou menos assim que ela via a Ana Clara. Elisete não conhecia ainda o Dr. Cláudio Trindade. Este médico de Belo Horizonte é autor de um invento sensacional que está devolvendo a muita gente um bem precioso. A visão, a possibilidade de voltar a enxergar. Uma ideia simples que surgiu no momento de lazer. Como fotógrafo, ele observou que o material do filtro para tirar fotos em infravermelho poderia funcionar como uma espécie de lente que resolveria uma deficiência visual.
Nós somos sempre desafiados. Todo dia no consultório tem um caso que é desafiador. E quando a gente vê um paciente que está tendo dificuldade, a coisa que a gente mais gosta é conseguir colaborar e poder fazer essas pessoas enxergar, sem dúvida nenhuma, que é uma emoção, uma satisfação muito grande.
Aí ela falava só assim comigo: ô mãe, se um dia eu ficar cega, a senhora vai tomar conta de mim? Eu disse: justamente, você é minha filha.
Ela tinha medo de ficar cega.
Mas eu falei: mas tem fé em Deus que um dia Deus vai descobrir que você vai enxergar.
Sem perder a fé nem a esperança, Elisete fez uma verdadeira romaria por consultórios médicos de várias cidades. Chegou a fazer uma cirurgia laser na capital, Belo Horizonte, sem sucesso.
Aí eles pediram, na época, foi R$800. Aí cada um me deu uma ajuda aqui e dali. Eu fiz, foi a laser. Só que não resolveu também nada.
Essa jornada só terminou quando Elisete chegou ao consultório do jovem cirurgião Cláudio Trindade. Ela se tornou uma das primeiras brasileiras beneficiadas pela técnica revolucionária que agora já está sendo usada com sucesso em outros países.
Dr. Cláudio Trindade, from Belo Horizonte, Brasil.
Vem atraindo a atenção de oftalmologistas de todo o mundo. E além daqui, essa cirurgia já foi realizada em alguns países. Então, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na Argentina, nos Emirados Árabes e na Austrália.
O segredo está aqui. Uma pequena peça feita de material acrílico que é implantada nos olhos do paciente. Ela funciona como uma espécie de filtro dos raios luminosos e é muito mais simples do que o transplante de córneas que Elisete precisaria fazer. O implante funciona bem para pessoas que possuem astigmatismo irregular.
Esse nome é um nome complexo, mas é essencialmente problemas da córnea que deixam a superfície do olho, a principal lente do olho, que é a córnea, com um relevo muito irregular e com isso a visão fica muito borrada.
O que que acontece com a visão das pessoas depois de operada?
Essencialmente essas pessoas elas não têm nitidez na visão e não conseguem muitas vezes identificar uma pessoa conhecida ou nem mesmo ler placas, não conseguem locomover com tanta facilidade e depois conseguem ver detalhes que há muito tempo não enxergavam.
Foi exatamente o que aconteceu com a Elisete. Foi como redescobrir o mundo.
Aí fiz a cirurgia. Aí dormi na casa do meu irmão que mora em Betim. Aí voltei no outro dia, na hora que ele tirou o curativo do meu olho.
O que você viu quando ele tirou?
Eu enxerguei o nome grandão, Dr. Cláudio, aqueles prédios grandão. Aí eu pensei, alcancei uma graça, que eu não enxergava minha filha linda, maravilhosa. Todo mundo pra mim era bonito, sabe? Coisa que eu não enxergava direito. Dr. Cláudio pra mim é um anjo que consertou minhas vistas. Aí ele também ficou um pouco emocionado, chorou.
Ela recuperou a visão, a autoestima, a alegria e passou a olhar a vida de uma outra maneira.
Hoje estou feliz, agradecida, né? Sou outra pessoa. Às vezes a gente pensa que ter bens materiais, ter isso, ter aquilo, é a riqueza, gente, mas não é.
É dar asas à imaginação. No coração do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã já virou um marco do futuro. Hoje, esta obra do arquiteto espanhol Santiago Calatrava inspira e coleciona também quantos sonhos de gênios brasileiros. Tijolos feitos de lixo, tão resistentes quanto um tijolo comum. Copos feitos de mandioca. Garrafas PET, que cheias de água e alvejante, iluminam regiões sem energia elétrica. Essa exposição reúne um pouco de toda essa nossa criatividade, mas lá fora, essas ideias se multiplicam por todo o país e podem ter até um doce sabor. Quantos segredos guarda uma cozinha? Criatividade, talento, mãos dedicadas, perfumes de especiarias. Invenções doces e salgadas, guardadas em cadernos de família. Autores cujos nomes se perdem no tempo. Mas uma boa pesquisa pode trazer de volta histórias saborosas. É o caso de um docinho genuinamente brasileiro, o nosso tradicional brigadeiro. Gostar, todo mundo gosta, mas poucos sabem a origem dessa delícia.
Você sabe quem inventou o brigadeiro?
Eu não tenho a menor ideia.
Olha, eu acho que foi a esposa de um brigadeiro.
Eu acredito que tem alguma coisa a ver com alguma patente do exército.
Não, não sei quem inventou. Eu sei que ele é um doce brasileiro.
Não, não, só gosto de comer o resto.
A história de sucesso do brigadeiro começou no Rio de Janeiro há exatos 72 anos. E não foi nenhuma vovozinha que enrolou o primeiro docinho para a festa de aniversário do neto, não. Por mais estranho que possa parecer, tudo começou por causa de uma campanha política.
Dezembro de 1945, o Rio de Janeiro era a capital federal. Senhoras elegantes desfilavam de chapéu. Francisco Alves e Aracide Almeida eram as estrelas do rádio. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado e os pracinhas estavam de volta. O Brasil vivia um processo de redemocratização, com eleições presidenciais. O candidato da União Democrática Nacional, a UDN, era o brigadeiro Eduardo Gomes. Os comitês de senhoras da sociedade que apoiavam a campanha do brigadeiro promoviam reuniões requintadas, chás da tarde, com doces variados e outras guloseimas. Dona Heloísa Nabuco de Oliveira, doceira de mão cheia, certa feita apareceu com uma novidade. Um docinho preparado com leite condensado e chocolate. Quem lembra é a filha dela.
Quando aconteceu um dos chás que o comitê, quando as senhoras se reuniam, ela levou esse doce e deu o nome de brigadeiro, porque para homenageá-lo. E daí foi esse sucesso que a gente não entendeu. E foi uma surpresa, porque ela fazia doces muito mais elaborados, muito mais.
Mas foi esse que estourou.
E o brigadeiro que estourou. Ele não foi eleito, entrou o Getúlio, né? Entrou o Getúlio.
O brigadeiro, candidato, perdeu a eleição. Quem ganhou mesmo foi o brigadeiro, o doce, que conquistou o Brasil inteiro. Na família de Dona Heloísa, até hoje os herdeiros repetem a receita na perfeição.
Que a gente tem a filha da Dona Heloísa, a bisneta da Dona Heloísa e o tataraneto. São três gerações dessa história nacional do brigadeiro. Etel, que farrão, hein?
Essa vez que eu vou fazer.
Então vamos lá. Aí você faz assim, ó.
Aí na primeira vez que eu fiz o brigadeiro sozinha, que ela do meu lado, e eu, né, já com altura pra mexer no fogão.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 11 anos. E aí foi a primeira vez que ela deixou eu fazer do início ao fim, controlando, né, porque tem todos os segredinhos, e me ensinando todos os passos. E claro, depois todo mundo foi raspar a panela, que era a hora que ela
pensava
mais,
né?
Que eu mais gostava.
Com o tempo, o brigadeiro ganhou novas cores e sabores e atualmente deixou de ser apenas um docinho de festa para se transformar num ramo de negócio e de reforço da renda familiar. Fernanda Rodrigues é técnica de enfermagem, mas teve que deixar o emprego para se dedicar ao filho, que é cadeirante.
Nossa!
Agora trabalha em casa fazendo doces. O brigadeiro é o carro-chefe do negócio.
E sai R$40 o 100. A receita caseira, ela acaba se destacando, porque tem muita gente que usa massa pronta de brigadeiro, mas a caseira mesmo, que você faz passo a passo, ela acaba ficando bem mais saborosa.
Graças ao brigadeiro, a cozinha de Fernanda já ficou maior.
Porque a minha pia era bem pequena para trabalhar, acabei aumentando, fechei uma porta, abri outra. E o espaço da cozinha acabei aproveitando mais com o dinheiro do brigadeiro, que me ajudou bastante, graças a Deus.
Juliana deu um passo bem maior. Deixou o jornalismo para se tornar empresária. Criou uma loja especializada em brigadeiros, uma brigaderia.
Desde quando você gosta de brigadeiro?
Ah, eu desde que aprendi a fazer brigadeiro com 6 anos, quer dizer, gosto muito antes. Mas eu me senti muito próxima do brigadeiro quando eu aprendi a fazer com 6 anos com a minha avó, que era doceira, morava no interior.
Moderninho ou tradicional, como o de Dona Heloísa, inventora, ele é o queridinho nacional. E agora que vocês já sabem a história, vai aí um brigadeiro.
Feito na hora. Aqui na cozinha.
É isso, na intimidade da família.
É bom demais. Esse é o original, gente. Nem conto pra vocês.
A seguir, outra ideia genial. O homem que nem sabia ler criou a cisterna para guardar a água da chuva na seca do sertão.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Avança rumo ao sertão. A terra e o verde vão ficando cada vez mais secos. A paisagem cada vez mais árida. O calor aumenta. Estamos chegando a Simão Dias, interior de Sergipe, divisa com o estado da Bahia. Viemos até aqui para conhecer um pedreiro aposentado. Um homem de quase 80 anos que é admirado pelos moradores desta e de muitas outras cidades deste Nordeste, castigado pela seca.
Traga-me um copo d'água, tenho sede.
Uma caneca d'água, para nós pode parecer banal, mas para quem vive na região da seca, conseguir uma água boa, assim, limpinha, podia custar um sacrifício enorme. Isso até que um sertanejo de nome Manuel, filho de vaqueiro, do interior de Sergipe, homem sem nenhum estudo, criou uma obra muito simples, mas que mudou para sempre a vida do povo desse sertão. A cisterna. Hoje, esse tipo de reservatório pode ser encontrado em muitos quintais por todo o Nordeste e garante água para casa, para as pessoas e para a criação. Eita, sertão grande! E até onde a vista alcança, lá estão elas, as cisternas, pontilhando a paisagem. Dependendo do tamanho, podem armazenar até 60 mil litros de água nas temporadas de chuva. A água que cai no telhado vai para a calha que dá a volta na casa. Daí, pela tubulação, vai para o reservatório. No período da seca, basta bombear um pouco e pronto. Simples, né? Sim, até que alguém tivesse a ideia e fizesse. E quem fez foi seu Manuel Apolônio de Carvalho, o inventor da cisterna de placas. placas de concreto.
Aí lá no centro de Dom Zé.
Baiano de nascimento, mora há tempos em Simão Dias. Até hoje lembra bem da infância e juventude, compartilhando com 10 irmãos as dificuldades de uma vida sem água em casa.
A sua família sofria muito com a falta d'água?
Sofria muito com falta d'água. Eu mesmo sou testemunha disso, que eu carregava água num jumento com 9 quilômetros de minha casa e ia apanhar água. Quando era no outro dia, meu irmão fazia rodízio. Minha mãe sofria tanto para dar um banho na gente, que a gente não tomava banho, botava um couro de um boi lá, uma esteira de feito de junco, e batia com a toalha, com um pano em nossos pés, no corpo para voar poeira, para a gente dormir, porque não existia água.
Não podia gastar água
não
que tinha.
Não podia gastar água, porque senão fazia falta. Aí nem a gente bebia, a sede, matar a sede é melhor do que tomar o banho.
A planta pede chuva quando quer brotar.
Com 17 anos, seu Manuel tomou o mesmo rumo de tantos outros nordestinos que fogem da seca e da miséria. São Paulo. Analfabeto, só conseguiu emprego como auxiliar de pedreiro e foi trabalhar na construção da piscina de um clube. Foi quando viu, pela primeira vez na vida, um material que o impressionou muito. Uma massa cinzenta que, quando misturada com água e areia, em pouco tempo ficava dura como pedra. Era o cimento. Até aquele dia, seu Manuel só conhecia as casas do sertão, feitas com barro. O cimento foi uma descoberta.
O senhor nunca tinha visto cimento?
Nunca tinha visto.
O senhor achou o máximo o cimento?
Achei o máximo. O máximo, que é um material que é usado para muita obra. Quando a gente bate uma placa, no outro dia, aquele secante já secou ela todinha, já pode pegar ela e fazer qualquer montagem de qualquer obra.
E a piscina que o Manuel estava ajudando a construir? Outra coisa que ele também não conhecia. Espaço para guardar um mundão de água. Com tanta novidade, com tanta coisa que aprendeu, Manuel teve uma ideia. Voltar para o sertão para construir uma piscina de cimento. Não para tomar banho, mas para guardar a água da chuva e usar nos períodos de seca.
Isso foi entrando minha ideia na cabeça. Uhum. Eu digo, eu vou voltar para o Nordeste, vou fazer um acúmulo de água lá.
E quando o senhor chegou com essa ideia da cisterna, todo mundo acreditou, botou
ninguém
fé ou não?
Ninguém acreditou. Quando eu cheguei, eu disse, eu vou fazer uma cisterna. Aí falei para meu pai, eu quero fazer uma cisterna. Ele disse, eu sei que loucura é essa, meu filho. Você inventar um negócio desse?
Mas depois que fez a primeira, aí todo mundo quis ter uma. Até mesmo nas cidades. Como essa aqui, que seu Manuel fez há 44 anos, na casa do professor aposentado Roberto Carvalho, em Simão Dias. Foi a primeira em área urbana e até hoje é usada.
O senhor que acompanhou toda essa evolução, não só na cidade, mas também no campo, isso fez diferença na vida do sertanejo aqui?
Fez muita diferença pelo seguinte, porque o sertanejo sempre dependeu da água da chuva, mas ele não tinha um reservatório para guardar aquela água, um depósito. Quer dizer, mudou completamente o comportamento das pessoas. Não só o comportamento com relação a fazer a economia da água, como também os costumes, os hábitos.
E provavelmente a saúde.
A saúde, pessoas. Que é o principal.
E as velhas cisternas continuam sendo seguro contra a falta d'água. Nas cidades ainda se vê um pouco de verde, algumas árvores, uma sombra. Mas um pouco à frente, tudo é desolação. Chão seco, galhos mortos. Nada resiste aos longos períodos sem chuva. Hoje, seu Manuel mora numa casa boa, feita com bastante cimento.
Aí.
Fez uma família bonita, criou 3 filhos e 2 netos, tudo isso fabricando cisternas. Fica feliz ao ver que sua invenção se espalhou e melhorou a vida de tanta gente. Mais de 1 milhão de cisternas já foram construídas em todo o Nordeste.
Você tem orgulho do seu filho?
Tenho muito orgulho disso, porque quando nada, aquelas pessoas que moram tão distante de um lugar tão subúrbio que não tem chegada nenhuma, não tem caminho, não tem nada, aquelas mulheres mais pobres que carregavam um pote na cabeça ou uma lata d'água, acabaram de tirar o calo da cabeça. Aí eu fico orgulhoso disso.
Então, meus parabéns.
Obrigado.
Mãos que dão forma ao barro, com técnica e delicadeza. Está nascendo mais uma criação genuinamente brasileira. O filtro de barro. A invenção do filtro mudou completamente nossa maneira de beber água. Antes dele, até o começo do século XIX, a água consumida no país nem sempre era de boa qualidade. Vinha de poços, rios ou era canalizada de maneira rudimentar até chegar a fontes e chafarizes construídos pelos governos. Um exemplo, ainda do período colonial, continua de pé no rio. São os Arcos da Lapa, um aquedutodo século XVIII, construído para levar a água do rio Carioca até um chafariz com 16 bicas no centro da cidade, onde a população se abastecia. Com a criação do filtro, a água chegou, enfim, dentro das casas, agora limpa e sem contaminação. Um dos primeiros produtos criados pela indústria nacional, o filtro de barro vem sendo estudado há tempos pelo professor Júlio César Bellingeri.
Essa questão da água era uma questão de saúde pública.
É, nós tínhamos, por exemplo, na virada do século XIX para o século XX, muitas epidemias, né? As cidades crescendo, mais população. E aí, os serviços de água encanada das cidades eram muito insuficientes. Então, não havia no Brasil um equipamento que pudesse filtrar água de modo eficiente. E as pessoas morriam em epidemias, tomavam água suja.
A primeira grande mudança acontece com a chegada dos imigrantes italianos e portugueses no começo do século passado. Eles traziam na bagagem as velas para filtrar água que já existiam na Europa. Eram peças rudimentares feitas de pedras porosas. Já os filtros eram de metal ou de pedra.
Havia um filtro importado da França, por exemplo, para o Brasil, que era uma grande pedra de perto de 50 quilos, em forma de cuba. Você jogava água em cima da cuba para filtrar. Quer dizer, era uma coisa muito restrita, muito cara.
E né? Complicada,
e muito complicada, né?
Entre os imigrantes que viviam e trabalhavam em São Paulo, um dia alguém percebeu que as jazidas de argila do interior do estado podiam fornecer material para fazer bons potes de cerâmica. E se podiam fazer bons potes, podiam fazer filtros. Deu certo e foi sucesso imediato. Era água pura, fresquinha e gostosa. Com o passar do tempo, o filtro foi sendo aperfeiçoado. No início, a vela era um disco de cerâmica porosa colado com breu e cera. Passaram-se décadas até que chegasse ao que é hoje. Por fora, uma camada de cerâmica porosa. Por dentro, uma porção de carvão na parte interna.
Aí depois ela tem uma camada de prata coloidal internamente, que ao passar a água, ela esteriliza, então ela mata as bactérias. E depois ela passa pelo carvão ativado, que vai retirar o cloro. O cloro é excelente para purificar a água, para matar as bactérias, levar até a residência da gente. Mas na hora de consumir, é importante que você tire o cloro.
Mas afinal, quem teria criado o primeiro filtro? Este nome a história não guardou.
Mas a primeira mão que moldou esse filtro de cerâmica e botou lá a vela e teve a sua água fresquinha e pura, ficou anônima.
Ficou anônima, a gente não consegue saber. A gente pode falar com certeza que o filtro foi inventado em São Paulo, né, por causa desses imigrantes italianos e portugueses. Então o filtro foi se disseminando, né, para o resto do estado e até do país. Né? Por exemplo, em Jundiaí, em Jaboticabal também, né, onde surgiu uma aglomeração de empresas fabricantes de filtro.
Durante
Durante muito tempo, a produção de filtros de cerâmica foi a base da economia aqui de Jaboticabal. A cidade chegou a ter 25 indústrias funcionando, empregando centenas de pessoas. Mas a partir de 1980, com o surgimento da água mineral engarrafada em galão e dos modernos purificadores de água, as vendas dos filtros de cerâmica despencaram. Com isso, muitas indústrias fecharam e hoje existem aqui funcionando apenas 8. Se as vendas caíram, o mesmo não aconteceu com a pureza da água do nosso velho filtro. Pesquisas mostram que ela continua sendo aquela mesma água boa que há pelo menos um século mata a sede de tantas famílias por esse Brasil inteiro. A qualidade da água tratada no filtro de barro já foi avaliada aqui no Instituto Vital Brasil. O Instituto é um laboratório oficial vinculado à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Aqui são feitos estudos, pesquisas e programas de controle de doenças que ameaçam a saúde pública. Em um dos testes, os pesquisadores do Vital Brasil usaram água de esgoto para ver se o filtro de barro seria capaz de eliminar todas as impurezas. O resultado surpreendeu até mesmo o presidente do Instituto.
Nós pegamos água proveniente de esgoto, portanto esgoto, misturamos com água mesmo, né, para contaminar essa água de uma forma proposital e colocamos então essa água no filtro de barro. E aí fizemos a cultura dessa água antes e depois da filtragem.
A água ficou limpa?
Ficou limpa e própria para uso, própria para beber.
Que nota o senhor daria para o nosso filtro de barro?
De 1 a 10? 10.
A eficiência do nosso filtro nunca foi mistério para este homem. Aparecido Paiva, que todos conhecem como Pajé, começou a trabalhar numa cerâmica como aprendiz aos 16 anos. Hoje, com 78, conhece todo o processo de produção de uma grande fábrica como esta. Tem um talento incrível para reconhecer a qualidade da argila, pela cor e pela textura. Qual é o segredo para se fazer um bom filtro, um filtro perfeito?
O segredo começa lá na jazida, lá que começa. Aí você já sabe onde você vai tirar uma argila, onde vai tirar outra. Eu digo uma e outra porque as argilas são diferentes. Daquelas argilas que você tira ali daquela jazida, você vai ter que fazer uma composição. Porque o nosso filtrinho, ele tem que ter uma certa porosidade para ter uma troca de calores. Não é isso? Para a água sempre estar fresca.
Mas todos esses anos passados na jazida, no torno, nos fornos, foram mais do que uma carreira brilhante. Por uma vida de dedicação.
Adoro, adoro, adoro o que eu faço. E se eu morresse hoje e pudesse voltar novamente, eu voltaria na cerâmica.
Por quê?
Eu amo isso aqui. Eu vim do barro. Eu sou fruto da terra, meu amor.
O gênio da aviação. Até dentro de casa, Santos Dumont não parava de inventar. Daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
O 14 bis decola suavemente do Maracanã para sobrevoar a cidade do Rio de Janeiro.
o voo da réplica do avião de Santos Dumont na abertura dos Jogos Olímpicos encantou o mundo que via o espetáculo pela TV. Como em 1906, o verdadeiro 14 bis fascinou os franceses, voando em Paris e fazendo seu criador entrar para a história.
Para você ver como era difícil voar, um dos prêmios era dado para quem voasse 25 metros. E o 14 bis voa 60 metros.
O homem que conquistou os céus e deslumbrou os europeus deixou aqui no Brasil, desta vez em terra firme, outra criação preciosa. Uma casa, no Rio de Janeiro, com um projeto tão especial que até hoje é considerada uma joia. Encarapitada no alto de um morrinho, lá está ela, a Encantada, um nome formidável para uma casinha que parece de brinquedo. A Encantada vai completar no ano que vem 100 anos de idade. Foi construída em 1918, quando Santos Dumont, doente, se afastou da aviação e queria ter aqui em Petrópolis, na Serra Fluminense, um lugar para passar temporadas de repouso. Aqui, em apenas 59 metros quadrados e 3 pavimentos, ele criou os ambientes com tudo que uma pessoa sozinha precisa. E tudo muito prático. Com o projeto de Santos Dumont e construída pelo engenheiro Eduardo Pederneiras, a casa repete por fora o modelo dos tradicionais chalés alpinos franceses. Mas por dentro, e aí está a marca do criador, é tão funcional que até hoje serve como exemplo do bom uso do espaço e do aproveitamento da luz natural.
Essa simplicidade aqui, no fundo, traduz uma enorme sofisticação, né? Porque nada que está aqui é gratuito, nada foi feito por acaso. Esse espaço com esse pé direito duplo, né? É uma grande solução para a redução de consumo de área em apartamento.
Nosso aviador gostava de soluções práticas. O gaveteiro se transformava em cama. Bastava colocar um colchão. O armário era aberto para tudo ficar à mão. Não há cozinha, já que o hotel em frente providenciava as refeições, que eram levadas em casa para Santos Dumont. Foi por isso que ele deixou um vão na mesa da sala. O garçom se encaixava nesse espaço para servir o inventor.
Chama-se Escada Santos Dumont, é quase uma escada de marinha.
E ainda,
né?
Duas ideias geniais. A escada, com os degraus recortados para facilitar os movimentos. E o chuveiro a álcool, com as correntes que regulavam a mistura de água fria e quente.
A gente vê que tem uma forma que é assim, despojada, mas que na realidade é uma forma racional, se você for pensar. Há uma racionalidade aqui em tudo que está proposto.
Mas nem aqui na Encantada, Santos Dumont esqueceu sua grande paixão. Uma escadinha do lado de fora leva a um posto de observação,
onde nosso herói podia recordar que um dia ousou sonhar com o céu e voou.
Boa noite e até a próxima sexta.
Ajuda-nos, Senhor.